Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas deputadas e deputados, a todos que estão aqui, aos estudantes da EREM Joaquim Távora, e o professor aqui presente, Heitor Souza dos Santos, boas-vindas a todos e a todas. A todos que nos acompanham pela TV Alep, pelo YouTube, pelas demais redes sociais, imprensa presente, senhoras e senhores. Hoje eu venho trazer a esta casa um assunto de suma importância e que me toca profundamente como parlamentar, como médica e, principalmente, sobre o trabalho que foi feito em uma comissão que eu presidi, que tive a iniciativa de instalar, que é sobre a síndrome congênita pelo Zika vírus. É essencial entendermos um pouquinho a cronologia dessa doença, que é rara, para que a gente possa compreender as nuances, os problemas que afetam principalmente as crianças do nosso estado, que foi o epicentro e o momento avassalador de um momento em que a comunidade científica via se debruçando sobre inúmeros casos de crianças nascendo com a microcefalia, que a princípio era o que se percebia por conta da diminuição volumétrica do crânio e, com isso, também afeta o desenvolvimento do cérebro e todas as funções comandadas pelo cérebro em nosso organismo. E, a princípio, não sabiam qual era o entendimento daquele volume de crianças nascerem com essa síndrome, que a princípio era chamada de microcefalia pelo Zika vírus. Naquele momento, em 2015, final de 2015, a gente começou a perceber que talvez o vírus, que era o vírus do Zika, que é o mesmo que causa dengue, que é o mesmo que causa chikungunya, que é causada pelo vetor, pelo Aedes, ele já é originário de Uganda, da África, desde 1947. E que talvez ele tenha chegado ao Brasil durante a Copa do Mundo. E que, por volta de 8 meses, final de 2015, começaram a surgir os primeiros casos, inicialmente em 2015, no início do ano. Quero só ratificar essa informação. E todos achavam que era um tipo de dengue mais branda, porque os sintomas eram mais leves. Antes, o Zika vírus causava apenas um sintoma diferente, que era a coceira, que era mais permanente, e o corpo manchava logo com manchas vermelhas. Mas ninguém sabia as consequências que seriam dadas a esse mesmo vírus quando eles tivessem aí uma gestante, inicialmente, principalmente no primeiro trimestre da gestação, que é onde há a formação do cérebro, e que houvesse o acometimento desse vírus. E foi só no final de 2015 que começaram a surgir esses casos, como eu falei inicialmente. Em agosto de 2016, duas médicas pernambucanas, neuropediatras, a Ana e a Vanessa van der Linde, elas fizeram a correlação do Zika vírus com a microcefalia. Esse foi o ponto principal. Até hoje, a gente não sabe por que Pernambuco foi o epicentro desse desastre, dessa doença, que tanto afeta as famílias aqui em nosso estado. São crianças que, desde o início, quando nós implantamos, e eu fui presidente da comissão de acompanhamento dos casos de microcefalia, era como denominávamos naquele período, nós pudemos andar em todos os serviços do estado de Pernambuco, já em 2016, nas UPAs, nos hospitais regionais, porque sabíamos que essas crianças precisariam, na FAV, na ACD, precisariam de outros atendimentos, de outros tipos de assistência. Assistência oftalmológica, assistência de reabilitação, essas crianças viriam a ter problemas de deglutição e com isso poderiam aspirar, e aí tem pneumonias recorrentes, problemas de infecção respiratória, precisam muitas vezes fazer uma ostomia gástrica, colocar uma sonda enteral, uma sonda nasogástrica, por conta de vários fatores. E a Vanessa van der Linde, já em agosto de 2016, ela atestou que essas crianças também teriam problemas articulares, principalmente no quadril. E esses problemas no quadril é que hoje a gente vem vendo o que vem afetando essas crianças. Esses outros problemas passaram a ter uma assistência, né, devida, mas essas crianças estão crescendo e é por isso que essa nomenclatura mudou. E é por isso que hoje nós temos a síndrome congênita pelo Zika vírus, porque não é só um sintoma, não era apenas a microcefalia, não era apenas um sinal. Hoje as crianças têm um conjunto de sintomas, um conjunto de sinais que afetam profundamente a vida dessas crianças, a qualidade de vida dessas famílias. E aqui a gente presta toda a nossa solidariedade a essas famílias, a essas crianças. Como pediatra, principalmente, porque lá no nosso município nós temos 4 crianças, eram 6, uma foi para a região do Crato, do Cariri, outra está em São Paulo, mas, graças a Deus, assim, elas mantêm numa reabilitação feita no próprio município, através de um centro de reabilitação que foi montado pelo gestor municipal. Mas, voltando ao assunto, a gente sabe que essas crianças, ao longo do tempo, elas viriam a ter um desgaste da cabeça do fêmur nesse quadril, que já existia uma luxação congênita nessas crianças e que foi detectada por Dr. Epitácio Rolim, que é um ortopedista que acompanha essas crianças desde o nascimento, que trabalha na AACD, servidor público do Estado, trabalha no Hospital Otávio de Freitas. Eu vi inúmeros colegas trazendo esse assunto aqui, a pauta, trazendo esse assunto à tribuna. Eu quero parabenizar cada um deles. Esse é o dever dessa casa, esse é o nosso dever, trazer assuntos pertinentes, fazer com que pessoas que estejam sofrendo em qualquer recanto do nosso Estado, a gente esteja aqui ouvindo, repercutindo e trazendo soluções eficazes de acompanhamento para que a gente possa realmente, de fato, fazer algo por essas pessoas. Então, eu ouvi atentamente cada um dos colegas que trouxe esse assunto aqui e eu fiz questão de trazer aqui o meu depoimento, né, o que eu posso prestar de contribuição, a minha contribuição, depois que eu ouvisse o doutor Epitácio, depois que eu tivesse acesso aos estudos científicos que foram publicados de 2015 até hoje, para que a gente pudesse, de forma robusta, trazer aqui argumentos sólidos, né, e que a gente, de fato, não politizasse e que a gente usasse aqui essa tribuna para que a gente trouxesse um assunto tão importante e a gente pudesse ajudar da forma que a gente pode ajudar. Então, eu conversei com o doutor Epitácio Rolim, ele falou que em 2018 ele já indicou as cirurgias dessa criança. Na medicina, a gente precisa voltar atrás. Eu sempre, quando me refiro a qualquer assunto aqui, eu gosto de voltar um pouquinho no tempo, porque a gente precisa entender os sintomas, as doenças das pessoas, quando a gente entende a história pregressa e a história da doença numa anamnese bem feita. O médico precisa disso. Então, a gente precisava voltar um pouquinho no tempo e essas crianças com luxação congênita, elas precisavam estabilizar essa cabeça do fêmur já em 2018, quando elas tinham cerca de 3 a 4 anos. E era isso que ia fazer com que não houvesse o desgaste dessa cabeça do fêmur e que o quadro grave que elas sentem hoje, com dores intensas, dores que fazem elas convulsionar, são problemas de dores profundas e que as mães e os familiares sofrem bastante. E a gente sente o nosso coração sangrar, a gente sente o nosso coração se partir diante de relatos dessas mães, e porque a gente já viu né, já pôde presenciar. Então, essas cirurgias poderiam ter sido feitas de forma preventiva, profilática, lá em 2018. Elas não foram feitas, veio a pandemia, e agora essas cirurgias, graças a Deus, eu tive contato com a secretária de saúde, doutora Zilda Cavalcante, conversei com ela, me aprofundei no assunto, falei com o doutor Epitácio, e hoje, às 13 horas, já vai começar a primeira cirurgia para que a criança que foi, várias crianças já foram examinadas, houve um mutirão até no UMA, na União de Mãe de Anjos, que foi quem trouxe aqui esse assunto a essa casa. E a partir das 13 horas de hoje, lá no Hospital Otávio de Freitas, eu vou fazer de tudo para estar presente, para que a gente possa estar vendo a criança sendo cirurgiada. E a gente fala que essa criança vai passar por uma cirurgia para o controle álgico, para o controle da dor, porque o desgaste nessa cabeça do fêmur já aconteceu. Deformidades como escoliose, como outras deformidades esqueléticas vão permanecer. Existem casos de infecções urinárias de repetição por conta disso, pneumonias, outros tipos de complicações por conta dessa luxação que já existe, que já existia, que precisava haver dar uma estabilidade nela anteriormente. Mas, enfim, o que eu quero colocar aqui é que, a partir de hoje, a primeira cirurgia será feita. A gente vai acompanhar com o nosso mandato aqui essas crianças, essas mães. A minha solidariedade será total e o meu papel, enquanto deputada, enquanto médica, será acompanhar essas crianças para que elas possam ter uma melhor qualidade de vida, expectativa de vida, e a gente ter a garantia dos direitos dessas crianças nesse governo, porque é um problema de Estado, não é um problema de governo, e a gente tem que estar do lado dessas mães e dessas crianças no acompanhamento, fazendo com que elas melhorem a qualidade de vida dela. Esse é o meu pronunciamento de hoje, me colocando inteiramente e totalmente à disposição. Muito obrigada a todos e a todas.